Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, Deus que reina em majestade, Senhor que é fiel sobre todas as coisas. Nós estamos diante dessa palavra, Deus, e nós a procuramos agora com zelo, para obedecê-la, para segui-la e para compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Então agora nós nos entregamos diante de Ti. Fala conosco, Senhor, e manifesta a Tua graça. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, ontem eu estava com a Elisa, minha sogra, e eu falei assim, fala um versículo para a gente pregar amanhã, né? Tentando facilitar o caminho. Tentando assim, fala um versículo bom, aquele que vai ser bom. E daí ninguém falou um versículo nenhum. Daí até começou uma disputa, né? Onde está escrito tal versículo, mas ninguém falou o versículo que era para pregar. E eu fiquei ainda pensando, o que, que eu vou ministrar? E daí eu decidi, vou ministrar uma palavra do livro de Amós. Desses anos que eu estou aqui na igreja, nos 10, 11, né? Sei lá. 10, 11 anos, né? A igreja acho que tem 10 e eu tenho 11 aqui. Eu acho que é uma conta assim, mais ou menos. Né? Esses 10 anos, eu acho que eu não lembro de alguém ter pregado sobre o livro de Amós. Mas eu comecei ali a pensar, vou ministrar sobre o livro de Amós. Mesmo não recordando todas as palavras que tinham lá, né? E Deus me levou a este versículo. Amós, o nome do Amós significa o Senhor carrega, o Senhor sustenta. Amós estava ali no meio da nação de... Ele era do meio da parte da tribo do sul, que era Judá e a tribo de Benjamim. Mas Deus levou ele a profetizar do outro lado, no norte, que era o reinado da nação de Israel, com as 10 tribos que sobraram. E ele foi levado a pregar, a ministrar ali, num tempo em que a nação de Israel era muito privilegiada, porque tinha muita fartura, tinha riquezas, a nação assim, era abençoada com muitos recursos. Só que ele dizia que existia algo ali que era a injustiça social. Ele começou ali a pregar no meio da nação de Israel sobre a injustiça social, porque os ricos cobravam dos mais pobres de forma cada vez mais cara. É como se nós fôssemos abastecer e todo dia o valor do álcool está mais caro. Era a mesma maneira que eles agiam. Hoje a farinha que era necessária para fazer o pão estava R$1,90, no outro dia já estava R$2,10, no outro dia já estava R$3,20 e sempre aumentava e sempre fazia com que o povo mais simples padecesse, sofresse. E ele pregava contra estes homens, porque a nação de Israel era uma nação que era a qual Deus era o Senhor. E Deus nunca e jamais agiu com injustiça, como a Dori ministrou hoje, na hora das ofertas. Deus era um Deus justo. Ele nos criou para que vivêssemos bem. Mas entre os próprios irmãos, um oprimia o outro. E Amós ali, aquele que diz que o nome o Senhor sustenta, estava ministrando sobre esses corações. Sobre os corações que se voltaram contra a palavra de Deus. Sobre os corações que não faziam segundo a conduta do Senhor. O Senhor diz que quando um irmão da tribo de Israel tomava outro como escravo, ao findar de 50 anos, que chamava o ano do jubileu, aquele homem deveria ser devolvido à sua família e seria livre. As suas dívidas estavam quitadas. E já não havia isso no meio da nação de Israel. E Amós foi lá para pregar sobre este povo. Enquanto Amós pregava, ele falou: vai chegar um tempo em que vocês vão ter fome. Vai chegar um tempo em que vocês vão ter sede e não vão poder se saciar. Porque a fome não vai ser do pão, da água, do vinho que vocês têm, mas vai ser da minha palavra. Um homem sem a palavra de Deus, ele não tem sustento, não tem segurança. O Senhor compara um homem sábio com aquele que edifica a casa sobre a rocha. E o homem que constrói a casa sobre a rocha é somente aquele homem que tem o conhecimento da palavra de Deus. É somente aquele que tem entendimento do que a palavra de Deus diz para ele, que ele deve permanecer firme no Senhor seu Deus. E chegaria um momento em que eles passariam fome. E trazendo isso para a nossa realidade, passaram-se milhares de anos aí. Né? Amós reinou ali no período do Jeroboão II. E ele profetizou no ano do rei Jeroboão II. E passaram-se muitos anos até agora. Mas hoje, nunca se ouve tanta fome e tanta sede da palavra de Deus como nos tempos de hoje. Mesmo tendo diversos recursos para se ler a palavra de Deus ou para ouvir a palavra de Deus, o que falta é entendimento. As pessoas ouvem e não têm entendimento. As pessoas leem e não têm entendimento. Não têm clareza daquilo que Deus deseja falar para a sua igreja. Hoje, se colocarmos no YouTube a palavra sobre perseverança, vai ter um pregador pregando sobre perseverança. Uma palavra sobre fé, vai ter um pregador pregando sobre fé. Uma palavra sobre avivamento, vai ter alguém lá ministrando sobre avivamento. Se colocarmos uma palavra sobre prosperidade, vai ter milhares de pessoas lá pregando sobre prosperidade. Mas o que não está acontecendo é esta palavra entrar no coração da igreja. O que está faltando nessa geração é a palavra do Senhor entrar no coração da sua noiva. A palavra do Senhor diz lá no livro de Apocalipse, é assim, ó, que o Espírito e a noiva dizem: vem. Nessa geração, se você falar: volta, Jesus, a pessoa fala assim: espera aí, não é agora. Eu tenho que consertar alguma coisa. Eu tenho que fazer algo. Nessa geração não há um clamor dizendo: Senhor, vem logo. Enquanto se nós lemos o apóstolo Paulo, ele está ansiando o momento de se encontrar com o Senhor. Essa geração está dizendo: deixa mais para frente. Deixa mais para frente. Se vir agora, não, é capaz de eu não me salvar. Se vir agora, o seu sacrifício, Jesus, não está valendo ainda o suficiente, porque eu não estou preparado para isso. Essa é uma geração que não está ouvindo a voz do Senhor. Essa é uma geração que ouve as vozes dos pregadores, mas não ouve a voz do Senhor da pregação. Porque as vozes dos pregadores falam: olha, vai ter uma campanha de 7 dias, e nessa campanha de 7 dias você vai receber o seu milagre. Daí todo mundo vem para a igreja. Daí o pregador fala assim, ó, para que os milagres aconteçam, você tem que se arrepender. No próximo dia, vem menos um. Para conquistar o milagre, você tem que se entregar e se prostrar aos pés do Senhor. No próximo dia, falta menos 3. Se for contar até o 7º dia, tudo aquilo que você tem que deixar para trás, para servir ao Senhor, para ser abençoado, talvez no último dia da campanha, só vai estar o pregador. Porque essa geração quer ouvir. Pode vir que o Senhor vai abençoar a sua vida. Pode vir, não precisa fazer mais nada, porque Deus vai fazer a obra. As pessoas estão ouvindo essa voz, mas Deus está chamando para arrependimento. Deus, quando ministrava ali para a nação de Israel e falava sobre a corrupção no meio do povo, falava sobre a idolatria, a qual Deus diz, ele fala que a obra de idolatria é semelhante à obra de feitiçaria e ele repudia, é semelhante à obra de prostituição e ele não aceita. Enquanto ali Amós ia pregando, ia falando da desigualdade social, ele falava do arrependimento e o povo não ia em direção ao arrependimento, mas se afastava cada vez mais. Enquanto ele profetizava sobre, ele começava a falar ali sobre a desigualdade social, ele falava assim, ó, você tem que se voltar ao Senhor, seu Deus, nação de Israel, você tem que se voltar ao Senhor, teu Deus, porque vai chegar um dia em que vocês não vão mais habitar na sua terra. Chegará um dia em que vocês serão levados. E sabe por que ele falou isso? Não era nem sequer uma profecia essa frase. Porque Deus, lá atrás, quando falou com Moisés, ele falou assim, que quando a nação se desviasse dos seus caminhos e fosse ao encontro a outros deuses, Deus o faria sair da terra prometida. Expulsariam eles da terra prometida e eles seriam escravos em outras nações. Essa já era a profecia. Ele só estava constatando que a palavra do Senhor iria se cumprir. A profecia já era bem antes, mas ele estava orientando, porque o papel do profeta é orientar, mesmo que Deus já tenha falado. Porque diz a palavra do Senhor que eu e você, profetas de Deus, somos atalaias, que somos responsáveis para anunciar desta forma, o inimigo está vindo contra ti. Se eu e você avisar para a vida do nosso irmão, ele encontrará a salvação. Se ele ouvir a sua voz e se preparar para o combate, ele ouvirá a salvação. Mas se você não falar nada, você será culpado do sangue dele. Então ali Amós, ele estava cumprindo a palavra de Deus, estava orientando, olha, aquilo que está escrito na lei vai se cumprir. Vocês serão levados ao cativeiro por falta de obedecer a palavra de Deus. E quantas pessoas hoje, por falta de ouvir a palavra de Deus e de guardá-las em seu coração, estão presas em cativeiras. Estão presas. Não consegue sair da mesmice. Não consegue sair. Fala assim, hoje estou tão ruim. Hoje estou tão fraco que eu não tenho forças para orar. Isso é um cativeiro. Isso é uma prisão. Você dizer que não tem forças para buscar a Deus é uma prisão. Porque você está dizendo que você foi sucumbido pela força do inimigo. Você está dizendo, olha, eu não tenho forças para agir. Lembre-se de Jó. Jó, ele orava, mesmo sofrendo aflições. Jó já estava ali se coçando com cacos de telha. E ele disse assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive e que, por certo, ele se levantará a meu respeito. E com os meus olhos, eu ainda hei de vê-lo. Jó estava sofrendo ali, mas ele não largou mão da palavra de Deus. Ele conseguia ainda, em meio a dores, em meio a acusações dos seus amigos, que dizia, só é pecado, Jó, não tem jeito, você pecou, cara. Conta para nós logo o seu pecado, para resolver logo isso e você ser abençoado. Jó não havia pecado. Mas ele continuava permanecendo, confiando no Deus da salvação dele. Enquanto todos falavam palavras de maldição, ele dizia, com os meus olhos, eu hei de ver o meu Senhor. Jó tinha forças para orar, padecendo muito mais do que eu e você padecemos hoje. Jó se motivou a não ficar preso, ilimitado pela situação que ele estava passando, porque ele sabia que era momentânea e transitória. Mas, quando um homem se afasta da presença de Deus, a primeira coisa que acontece é que ele deixa de ouvir Deus. Deixando de ouvir Deus, você não tem força e nem vigor para continuar a jornada. Deixando de ouvir Deus, é por isso que existem pessoas que estão dentro da igreja e estão falando assim, eu estou com depressão. A primeira coisa que acontece quando a voz de Deus cessa, como ele diz aqui, haverá fome, vem o silêncio. E o silêncio é a pior coisa que existe para uma pessoa. Se você tem um relacionamento e você corta esse relacionamento, você continua falando e não há resposta do outro lado, a primeira coisa que vem é o ressentimento, a mágoa, a tristeza. Mesmo que você se esforce e a pessoa não responde, cada vez mais você fica pensando em coisas ruins. Cada vez mais você fica pensando Deus não quer falar comigo. Mas para Deus falar, é necessário arrependimento. Deus deixou de falar com algumas pessoas na Bíblia e com a nação de Israel por muitas vezes. Porque a nação de Israel estava acostumada assim. Quando eles passavam por dificuldades, depois dos seus pecados, eles clamavam, e daí lá no Salmo 107 fala muito isso. Então, a nação de Israel clamou ao Senhor, o Senhor ouviu o seu clamor e livrou dos seus inimigos e sarou as suas feridas. Então, a nação de Israel, e diversas vezes, você vai ler, acho que é uma sequência de 4 ou 5 versículos, e vai estar escrito, então a nação de Israel clamou ao Senhor e ele ouviu a voz do seu clamor e curou as suas feridas e cuidou dos seus servos. Eles estavam acostumados a isso. E quantas pessoas estão acostumadas a entrar no reino de Deus e falar, ah, eu pequei, e daí eu vou lá e me arrependo, e eu peco de novo e eu me arrependo, eu peco de novo e me arrependo. Mas neste momento o Senhor falou, vai chegar momentos em que vocês vão passar fome e sede da minha palavra, e não vai adiantar fazer nada, porque eu não vou falar. A primeira pessoa na Bíblia que ouviu isso foi o rei Saul. A primeira pessoa em que Deus falou assim, eu não vou falar, foi o rei Saul. E daí Samuel até se compadece dele, mas Senhor, o Senhor constituiu ele rei. Ele é o rei de Israel, Senhor. E ele fala assim, basta Samuel, eu não vou mais falar sobre isso. E isso está, e lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28. Primeira Samuel, capítulo 28, versículo 6, diz assim. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Ele buscou uma palavra do Senhor e não houve resposta. Existem muitos nessa geração que têm buscado uma palavra de Deus e não estão obtendo respostas, porque pecaram gravemente contra o Senhor. E o Senhor disse, eu não vou falar. E estão clamando, batendo na porta e a porta não está se abrindo. Que eu e você não sejamos esse, a qual o Senhor não deseja falar. Mas sejamos aquele que está disposto a se prostrar diante do Senhor, a se comportar como um verdadeiro servo, para que ele sempre fale. E aqui diz, não lhe falou por sonhos. E depois diz, nem por Urim. Urim, eu estava falando com a Elisa sobre isso hoje, o sumo sacerdote, ele carregava no seu pescoço como se fosse um colar. E nele tinha uma bolsinha. E nessa bolsinha tinha duas pedras. E essas pedras, uma representava o sim e a outra não. Então Saul foi lá assim, sumo sacerdote, eu quero saber determinada resposta. E daí simplesmente sumo sacerdote foi impedido por Deus. Falou, eu não vou poder realizar o seu desejo, eu não vou poder te dar a resposta, você não pode mais ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor já declarou que não vai mais falar contigo. E essas palavras eram duras, porque Saul ainda tinha um governo, tinha um reino em suas mãos, e cada vez que ele tentava falar com o Senhor e ouvir a voz de Deus, Deus já não falava, porque Saul, ele pecou gravemente contra o Senhor, quando ele desobedeceu. O Senhor já tinha ali corrigido Saul por algumas vezes, e na última vez em que Deus falou, que era para ele aguardar Samuel para sacrificar ao Senhor. E ele simplesmente fez o contrário. Ele sacrificou ao Senhor, mas o dever não era dele, era de Samuel. Samuel era o juiz daquela terra antes dele ser rei. Samuel era o profeta e Samuel era um sacerdote do Senhor. E o ofício de sacrificar ao Senhor ali naquele momento era de Samuel. Mas ele temeu que o povo fosse embora. Ele temeu que o povo não ouvisse a sua voz. Mas para uma nação ouvir a voz de um servo de Deus, Deus tem que falar com ele todos os dias. E então, Deus falou para Samuel, eu não vou mais falar com Saul. E não houve nenhuma opção em que ele buscasse, em que se tivesse retorno da palavra de Deus. Até o fim da sua vida. E Saul morreu sem poder ouvir a voz do Senhor novamente. E que eu e você não sejamos como Saul, mas que corramos para ouvir a voz dele todos os dias, em tempo e fora de tempo, porque ele, o nosso Deus, é um Deus que fala, e nós temos que ser os servos que ouve. Livro do profeta Ezequiel. Capítulo 7, versículo 26. No versículo 26 diz assim: mas não me deram ouvidos e nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que seus pais. Dir-lhe-eis, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Aqui mais uma vez. Agora Deus tentou falar por diversas vezes com o seu povo, e o seu povo não deu ouvidos. E Deus tem feito isso nessa geração. Ele tem tentado falar, mas as pessoas não estão ouvindo. Estão ouvindo a voz dos pregadores, mas não estão ouvindo a voz do dono da pregação. Daquele que quer falar com o coração, que quer falar no íntimo, que quer falar e tocar na alma e transformar uma vida por completo. Mas as pessoas estão seguindo os ventos da prosperidade e se esquecendo do arrependimento. Da cura e se esquecendo da renúncia. Dos prazeres deste mundo e se esquecendo que é necessário se entregar para Deus. De viver uma vida abençoada nessa terra, esquecendo que ainda existe uma cruz para ser carregada. Deus deseja falar no meio dessa geração e ela não está ouvindo. E vai chegar um momento que talvez Deus cesse de falar novamente. Vai chegar um momento em que Deus cesse de falar com algumas pessoas e elas vão procurar respostas de novo e não vão encontrar, porque não dão ouvidos neste momento, no tempo chamado agora. E daí, vai chegar um momento em que aqueles que se arrependerem vão poder ouvir a voz de Deus novamente. Para essa nação de Israel, a resposta de todos os males em que viveram, para reverter em bênção, era Jesus. Para a nação de Israel e de Judá, não existia, mas Jesus ali já estava profetizando através de vários profetas, dizendo, através de Jeremias, ele diz que ia ser um rebento, um renovo da casa de Jessé, que seria o redentor daquela terra. No livro de Isaías, ele fala lá no versículo 53, que ele levaria sobre si as nossas dores. Lá no capítulo 9, ele diz, um menino vos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. E ele diz assim, e todo principado estará sobre ele, todo governo estará sobre ele. Ele terá as premissas de todas as coisas. Deus ali, aqui na mesma, no livro do profeta Amós, ele diz que a resposta é o Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Diz aqui no versículo 8 assim, ó. No versículo 7, jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as obras, de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela, certamente levantar-se-á a toda como um grande rio, e será arrojada e submergerá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz e tornarei as vossas festas em lutos e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e a calva sobre toda a cabeça e farei que isso seja como o luto de um filho único e seu fim como dia de amarguras. o Filho único que foi derramado na cruz. O dia se fez em trevas, como nós cantamos. Essa pessoa a que ele se refere é Jesus. O fim das respostas daquele povo que não ouvia, o fim do silêncio de Deus para aquela nação era Jesus. O fim do silêncio de Deus para esta geração que está se corrompendo, para esta geração que está se voltando contra o Senhor, para esta geração que não tem encontrado conforto, é Jesus. E Jesus diz uma coisa interessante lá no livro de João, no capítulo... No capítulo, acho que é 9, vamos ver se é isso mesmo. Capítulo 9, versículo 5, para uma geração que estava perdida em meio às trevas. Ele diz assim. João capítulo 9, versículo 5, o Senhor diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto a palavra dele foi pregada, a luz do mundo brilhará completamente. Persista em pregar a palavra do Senhor. Insista em falar da palavra de Deus. Porque assim a luz do mundo vai estar sobre aqueles que não conseguem enxergá-la. Livro de João, capítulo 10, versículo 10, é uma palavra muito conhecida. É um versículo para decorar na escola dominical. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas um mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, ver vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata e a dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das suas ovelhas. Diz Jesus, eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E ele diz ainda mais, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Você sabe quem é essas ovelhas? Que não faz parte do aprisco de Deus? Porque aqui Jesus estava falando para uma nação chamada Israel. Deus estava falando para aqueles a qual Deus já havia prometido que enviaria o Salvador. Mas ele fala assim, ainda existem ovelhas que não fazem parte desse aprisco. Mas elas serão. Essas ovelhas sou eu e você. O Senhor do aprisco está falando e nós devemos ouvir a sua voz e estar debaixo da sua proteção e entrar para dentro do aprisco. O Senhor da igreja está falando que é necessário arrependimento. O Senhor da igreja está falando que é necessário renúncia. O Senhor da igreja está falando que é necessário se voltar o nosso coração para o Senhor. O Senhor da igreja está falando que é necessário um coração quebrantado. Ele diz assim, ó, um coração humilde e contrito, o Senhor não despreza. Então Deus está procurando uma igreja que se prostra, não uma igreja que diz que está de pé em arrogância. Que nada me abala, nada me abate. Não, mas Ele quer uma igreja que coloque o seu clamor diante do seu altar. Porque se você fizer isso, certamente nada vai te abalar. O sentido de estar firmado e ter certeza de que nada vai te abalar é porque você está firmado na rocha. Não porque você fala que está firmado. Não porque você fala que nada te abala. Davi disse, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Porque se dependesse dele, de falar, não vai acontecer nada, vamos para a guerra, Saul fez isso e perdeu a batalha. Davi não. Para não perder a batalha, ele foi aos pés do Senhor. Saul, ele disse, meu exército é grande, eu vou para a batalha e vou vencer. E ele morreu. Davi saiu vitorioso de todas as suas batalhas, porque ele reconhecia que em Deus ele era mais do que vencedor. E ele não usava isso, saía assim, olha, eu venci. Mas ele falava, o Senhor venceu. Existe um homem chamado Gideão na palavra do Senhor, que ele venceu uma batalha com 300 homens, sem levantar a espada, e só diz assim, pelo Senhor. E ele venceu seus inimigos. Chegou um momento que ele disse que ele venceu. E quando ele disse isso, ele perdeu o seu governo sobre a nação de Israel. Ele era um juiz, ele era aquele que julgava a nação de Israel e fez Israel vencer uma batalha que todo mundo diria que era impossível com 300 homens. Vencer 10 mil, mas o Senhor fez vencer. As pessoas estão dizendo que são fortes, mas se não estiver o Deus que dá força e vigor, nada vale. Então nós devemos ouvir a palavra de Deus. E para ouvir, sempre vai ter que haver renúncia, arrependimento, entrega, compromisso. Para ouvir a voz de Deus, sempre vai ter que existir a palavra compromisso e sempre teremos que carregar a cruz. Sempre teremos que carregá-la. Teremos que ter o evangelho estampado em nossas vidas. O apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo 12 e 16, ele diz assim, do capítulo 12, do versículo 12 ao 16. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em vão. Senhor, o Senhor deseja isso de mim, de você. O Alex que mandou esse versículo para mim essa semana, e ele é bem oportuno. Eu acho que na versão que ele mandou para mim está um pouco diferente. Ele fala que eu devo... E aí, a Fabiana está procurando, vai achar. Está correndo lá. Tomara que seja a mesma versão do Alex. Versículo 12. Mas acho que é no 13 que fala. É aqui no versículo 12 mesmo. É que no lugar de operar, ele fala outra palavra aí. Está efetuando sua... Desenvolver era a palavra. Desenvolver a vossa salvação. Essa é a palavra. E o Alex me perguntou, né? O que, que é desenvolver a salvação, né? O apóstolo Paulo... Eu sempre gosto do apóstolo Paulo porque ele é fantástico numa coisa. Ele sempre faz você pensar, mas logo depois vem a resposta. O desenvolver a salvação, que ele fala aqui, ó, operai a vossa salvação com temor e tremor. E lá no versículo, nesse versículo, na outra versão diz, desenvolvei a vossa salvação. E o apóstolo Paulo, ele sempre nos dá a resposta. Ele diz, fazei todas as coisas sem murmurações. E por murmurar, o povo de Israel foi sucumbido diversas vezes. Por murmurar, o povo de Israel vagou 40 anos no deserto. Por murmurar, eu e você deixamos de viver os planos de Deus. Tem um desenho, que era os Smurfs, né? Quem assistiu, da minha geração assistiu. Tinha o ser chamado Gargamel. Não, acho que não existe ninguém mais murmurador do que ele, né? Quem lembra do desenho, Gargamel era terrível. Tudo ele murmurava. Tudo ele fazia de um jeito assim, que nada dava certo para ele, ele murmurava. E quantos cristãos murmuram, dizendo nada dá certo? E perdem de receber as bênçãos do Senhor. Porque quando eu e você murmuramos, nós atrasamos as bênçãos de Deus. Aquilo que era para ser em 40 dias, chegar na terra prometida e viver aquilo que era de Deus, demorou 40 anos. Por causa da murmuração. E daí o apóstolo fala, você não deve murmurar. Depois ele diz assim, ó, sem murmurações nem contendas. Se existe uma coisa que é simples de acontecer, é uma pessoa falar uma coisa, uma pessoa falar A, a pessoa entende B e responde o C lá em seguida, só que aí já virou uma briga. E Deus diz, através do apóstolo Paulo, não deverá haver contendas. Um homem de Deus que ouve a sua palavra, está apegado a ele e que quer desenvolver uma vida sadia de cristão, ele sempre vai trazer a paz. Ele sempre vai trazer uma palavra que vai reverter aquilo que era para se tornar em uma briga, em palavras de paz. Tudo que o ímpio deseja é que o cristão perca a cabeça. Porque quando o crente perde a cabeça, ele perde a razão. Quando ele perde a razão, já não existe mais nada a fazer, porque você não consegue corrigir. E tudo que o mundo espera de um cristão é um dia ele vai tropeçar. E você tem que ser aquele que vai levar a palavra de vida, para que nem você tropece e nem aquele que deseja o tropeço. O apóstolo Paulo diz mais ainda. Estou perdendo, a folha virou, misericórdia. Diz mais aqui, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros. Jesus disse que ele era a luz do mundo, e tem uma passagem que ele diz, vós sois a luz do mundo, e Deus deseja que eu e você possamos refletir a sua glória. No meio de uma geração que não está ouvindo a voz de Deus, você tem que ser a luz que vai brilhar bem forte, para que aquela pessoa se interesse por essa luz, que é Jesus em sua vida, e você possa falar da voz do Senhor. Deus deseja que você seja um homem que não tenha do que se envergonhar na palavra do Senhor. Ele disse isso para Timóteo. Ele diz, um homem que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E isso tem que ter no meio da igreja. Como que nós vamos fazer isso? Ouvindo a voz de Deus. Não sendo a geração que não presta atenção no Senhor da palavra. Não sendo a geração que deixa as pregações acontecerem dia após dia, mas não se atenta que no meio delas, quem fala é Deus. Que a voz que soa mais forte é a de Deus. Deus falou para aquela geração, em qual Amós, ele se diz lá no seu livro, no livro de Amós, ele diz assim que ele não era profeta. Ele fala assim, eu sou cuidador de ovelhas e de figueiras, mas o Senhor me chamou para executar essa obra. Você pode dizer, eu não sou profeta. Você vai dizer, ah, eu faço tal coisa, eu faço isso e aquilo, mas Deus te chamou para fazer a obra dele. Lá no livro de Amós, deixa eu ver aqui, só para a gente encerrar com esse trecho. Capítulo 7. Ele vai dizer esse versículo que eu citei. Amós, capítulo 7, versículo 14, ele diz, e respondeu Amós e disse a Amazias, eu não era profeta, e nem filho de profeta, mas boieiro está aqui, né? E cuidador de sicômoros. Em outras traduções vai ser escrito, pastor de ovelhas e cuidador e cultivador de figueiras silvestres. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse, vai e profetiza ao meu povo. O Senhor te tira da onde você está agora, que é daquilo que você é perito, para que você faça a obra dele. E quando você faz a obra dele, ele se torna perito ainda melhor na sua palavra. Amós aqui, ele era um homem do campo, mas pelas palavras que ele deixou, ele demonstra que era um homem culto. Mas ele era culto porque conhecia o Senhor. Ele não era culto dos princípios deste mundo, mas ele era culto em conhecer ao Senhor. Eu acredito que ele vivia aquilo que disse o profeta Oséias. Ele se voltou ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. O profeta Oséias diz em sua palavra, acho que no capítulo 5. Deixa eu ver aqui. Capítulo 6. Vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Amós, eu acho que ele seguia esta palavra. Em conhecer ao Senhor, prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós temos que ser, no meio dessa geração, aqueles que prosseguem em conhecer ao Senhor. Existe uma canção que diz: quanto mais te conheço, eu te quero mais. Que nós possamos ser dessa forma. Quanto mais conhecemos ao Senhor, que possamos querê-lo ainda mais e desejar ainda mais. Amós, ele era cuidador de ovelhas, cuidava do gado, cuidava do campo, apanhava as frutas da figueira. Mas quando Deus chamou para profetizar, ele deixou aquilo lá e começou a profetizar a palavra do Senhor. Quando Deus te chamar para manifestar a sua palavra a este mundo, como luz do mundo, brilhando como astros no céu, que você possa deixar aquilo que você domina para falar da palavra do Senhor. E quanto mais nós falamos de Deus, mais ele tem a nos revelar. Quanto mais o conhecemos, mais temos que desejá-lo.